A partir de agora, você ouve Trilha das Artes, a trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação na Trilha das Artes, com André Amaro.
Olá, está começando mais um Trilha das Artes e hoje eu converso com uma artista que pinta as histórias que vê quando anda pelas ruas do Distrito Federal. Ela é Carmen Santiago, uma rondoniense que adotou Brasília como sua segunda casa. Aqui construiu sua carreira como artista visual, mas também como ilustradora, atriz e diretora de arte em teatro e cinema, com prêmios recebidos e participações em festivais. Ela está comigo hoje para contar um pouco dessas frentes de trabalho, ao som das suas sugestões musicais, que incluem, logo de entrada, a bela Meu Chorinho, composição instrumental que Cacai Nunes fez para o álbum Cacai Nunes e Regional Chora Viola, grupo formado por craques do Chorinho, como Jorge Lacerda, Léo Benon e Dudu Sete Cordas. Vamos ouvir um pouquinho. Bem-vinda, Carmen Santiago, ao Trilha das Artes.
Ai, obrigada. Estou bem feliz de estar aqui. Eu que agradeço demais de estar nesse espaço maravilhoso. Eu amo rádio.
Ah, que bom, que bom. E a Rádio Câmara está comemorando 25 anos esse ano.
Olha.
Né? Muito tempo.
Bastante tempo.
Essa música, Meu Chorinho, Carmen, é parte do álbum que você ilustrou, não é verdade? É uma ilustração em aquarela que traz quatro músicos tocando debaixo de uma árvore. Vamos começar o nosso papo por aí? Como é que nasceu esse projeto e como é que foi produzir um desenho para uma capa de CD?
Primeiro, eu tive a oportunidade de conhecer o Cacai em épocas da juventude, né? E o Chorinho faz parte da trilha sonora dessa cidade, eu acho, assim, pelo menos por onde eu andei, né? O Clube do Choro. O Eixo Monumental, músicos tocando debaixo de árvores. Uhum. É comum, é normal ensaiar e ver ensaios. E o Cacai, eu tive a oportunidade também de viajar com ele e com a Dani Azul, que é uma cineasta de Brasília, também nós fomos, e o Randall Andrade também. A gente foi para Catalão visitar a festa do Encontro de Congadas. E durante essa viagem a gente escutou, claro, todas as músicas do Cacai. Hoje, se eu escuto um toquezinho, eu fico, isso é Cacai. E eu fico super feliz de poder reconhecer uma música, porque uhum. música para mim faz parte do meu dia a dia.
Sim.
A minha pintura, o meu trabalho, eu preciso escutar música, assim, para o dia, para produzir, para o dia ficar melhor também, uhum. né? Ou para ficar triste também, porque é bom chorar, né? Escutando uma música X, aperto play, agora eu vou chorar.
Músicas de foto.
E é isso, o Cacai, ele gosta do meu trabalho, sempre falou do meu trabalho e eu ficava bem feliz. Ele falou, um dia eu vou fazer um projeto para você ilustrar a capa do meu álbum, uhum. mas eu quero seus rabiscos. Não quero nada muito elaborado, não. Eu quero seus rabiscos, assim. Aí eu falei, tá bom, vamos lá. Super nervosa fazendo, assim. Foi uma coisa muito, assim, solta. Foi um trabalho bem solto e que ele adorou. E o álbum todo é lindo. Eu não trouxe ele hoje aqui pra você ver. Mas ele...
Mas a gente vai continuar escutando a música um pouquinho.
Que é maravilhoso, assim, né? Vamos escutar, então. Porque é lindo, né?
Thank you. Ouvimos aí Cacai Nunes e Regional Chora Viola, Meu Chorinho, sugestão da minha convidada de hoje, a artista visual Carmen Santiago. Brasília é um tema recorrente na sua pintura, né? Esse diálogo com a cidade, aliás, foi o caminho traçado por outros artistas daqui de Brasília, né? Eu citaria até o Renato Matos e até o Paulino Aversa. Isso é interessante porque quem vê tem um sentimento de pertencimento à cidade, né? E aproxima o espectador, digamos, da obra. Brasília, segundo eu sei, é apenas uma paisagem, né? O que te interessa é inserir ali a figura humana nessa paisagem. Não te interessa tanto a arquitetura, embora ela apareça. Conta um pouquinho, como é que é essa tua relação com a cidade? Como você transfere esse teu diálogo para as telas, para a tua pintura?
Quando eu estudei no Dulcina, eu frequentei bastante a rodoviária. Eu gosto muito de ficar observando. Então, uma coisa que eu fazia muito era ficar naquela... ali em cima, perto da torre, ali, entre o Conjunto Nacional e o CONIC.
Uhum.
E observando muito as pessoas. E depois eu comecei a observar outros lugares. Eu falei, gente, mas a Tesourinha também passa gente. A Tesourinha é impressionante, né?
Uhum.
Essa perspectiva. Então, primeiro eu estudei isso também. Tanto que eu tenho vários desenhos e pinturas com esses traços, os vazios, né?
Uhum.
Eu falei, eu preciso preencher. Porque eu vejo cenários, principalmente nas paradas de ônibus. Nossa, parada de ônibus, para mim, é assim, é um espetáculo.
Uhum.
Eu tenho vontade de subir, descer. Inclusive, já fiz algumas fotos de...
As antigas, né, que você se refere?
As antigas, exatamente. Uhum. Eu vivi bastante nessa época, no começo do ano 2000, ou antes, porque quando eu cheguei aqui em 1995, 96... Não, 91, desculpa.
Uhum.
91 eu vim morar, eu vim perto do impeachment, em 92, não
uhum.
foi isso? Foi durante o impeachment, inclusive, que eu conheci muita gente que eu conheço até hoje, que trabalha na cultura.
Agora chegou aquele momento de audiodescrição, uhum. né? Porque falar de artes plásticas num programa de rádio, né, é complicado. Como que a gente vai dar para o ouvinte, né, a ideia da tua obra, né? Então, eu queria que você definisse a sua pintura. Quais são as técnicas que você aplica? Você se vê associada a algum estilo de pintura? Você traz referências de outros artistas, além do Poteiro, que eu sei, né? Há também uma via emocional que te atravessa quando você pinta?
O meu trabalho é uma mistura de várias referências, de vários mestres também e amigos que pintaram junto comigo. Joana Limonge também, que é uma cineasta hoje, pintava bastante. É uma grande referência para mim. Lourenço de Bem, Glênio Bianchetti.
Portinari.
Trabalhei durante a época de faculdade. Eu estagiei, né, era monitora no CCBB, monitora na Caixa.
Uhum.
Né, era o que a gente fazia. Assim. Então, eu acho que é uma junção de elementos e de manchas e de técnicas também. Que me faz... E eu procuro muito usar essa minha caligrafia, sabe? Essa minha escrita, que é o meu desenho, que é a forma como eu coloco as manchas e que faz com que o outro entenda aquele símbolo ali. É muito simbólico também, né? Porque eu faço mancha, mas eu falo que é uma pessoa. Né?
Uhum.
Eu estudei essa parte mais acadêmica e mais... uma técnica mais figurativa mesmo.
Uhum.
Tanto que eu ilustro botânica, né? Eu
Olha,
sou apaixonada.
Legal.
Tem algumas coisas do Central do Cerrado que fui eu que ilustrei aqui em Brasília.
Central do Cerrado é o quê?
É uma ONG onde abrange todas as cooperativas aqui de Brasília, aqui perto do Goiás
uhum.
também, que vende os frutos, flores e algumas plantas do Cerrado.
Legal.
Então eu venho dessa escola também, assim, da pintura bem figurativa, realista. Não é algo que eu gosto muito, eu sofri um pouco, porque você sempre quer chegar. Eu sempre quis chegar numa coisa muito. Eu falei, gente, onde que eu quero chegar com esse realismo, né? Porque o que encanta, talvez, no que eu goste, nos outros artistas e pintores que eu admiro muito, é sair da minha realidade.
Uhum.
Né? Poder observar um quadro do Portinari, por exemplo, e entender que teve um momento daquela brincadeira ali com as crianças na rua, um jogo de peteca, e que é uma imagem muito...
cotidiana, né?
É uma imagem cotidiana, mas que é muito... existe uma...
poesia.
Uma poesia, é muito lúdico. Uhum. Através de manchas, que não precisa de muito, sabe?
Sim.
E quando eu vejo rostos nas ruas e tal, eu não decoro muito como é o rosto daquela pessoa. Mas eu decoro aquele momento e aquela mancha, assim, aquele embaçado. E aí eu tenho trabalhado muito nisso, assim. E o meu trabalho tem essas manchas, né? Essa sobreposição de manchas e cores.
Para chegar a esse resultado, qual é a técnica que você usa?
Então,
o material?
Eu sou apaixonada pela aquarela. Mas gosto também da pintura acrílica. Eu pintei algum tempo com tinta óleo, que é belíssimo, não tem. Para mim, a tinta óleo ainda é a pintura, né? Mas eu tenho muita alergia e, e demora. E eu tenho uma coisa com a... Acho que eu sou... Eu tenho pressa. Não sei de quê. Porque é tão bom pintar, né? Eu tenho tido um pouco mais de calma também com as telas, tem telas agora que duram 5 anos, que eu fico pintando, jamais eu faria isso, eu queria terminar a tela em 2 dias, sabe? Agoniada, vamos ter calma, ainda mais, assim, quando eu comecei a fazer grandes cenários, eu via que a gente precisava de calma, para fazer um espetáculo, a gente levava 3 meses para pintar um painel, então vamos lá, calma, né?
É
importante, a aquarela traz muito isso também.
Legal. Bom, vamos continuar esse papo daqui a pouco.
Tá bom.
Mas vamos à sua trilha musical? Pode ser Flor do Cerrado, já que a gente está falando de Brasília e do Cerrado. Por que você escolheu essa música?
Ah, eu conheci a Mariana de Moraes trabalhando como assistente de direção no Rio, no filme de um amigo meu, cineasta, o Jura Capela. E aí, entre uma cena e outra, conversando com a Mariana, ela cantou essa música. E eu falei, meu Deus, que coisa mais linda. E ela tem, e é gravado, eu não sabia, porque eu conheci essa música gravada pela Gal Costa. E aí pronto, e toda vez que eu escuto, quero escutar essa música, eu coloco na Mariana de Moraes, porque eu lembro deste momento, né, que foi belíssimo, assim, faz parte da história também. E é uma música que fala muito sobre o cotidiano também, assim, né? E amor, e quando... isso de saudade.
Todo fim de ano é fim de mundo. Todo fim de mundo é tudo que já tá no ar. Tudo que já tá. Todo ano é bom, todo mundo é fim. Você tem amor em mim. Todo mundo sabe, você sabe que a cidade vai sumir por debaixo do mar. É a cidade que vai avançar e não o mar. Você não vê, mas da próxima vez que eu for a Brasília, eu trago uma flor do cerrado pra você. Mas da próxima vez que eu for a Brasília, eu trago uma flor do cerrado pra você. Tem que ter um jeito, vai dar certo. Zé me disse que ninguém vai precisar morrer para ser, para tudo ser. Madrugada e ninguém tem mesmo nada a perder. Eu quero ver, olho pra você, tudo vai nascer. Mas da próxima vez que eu for a Brasília, eu trago uma flor do cerrado pra você. Mas da próxima vez que eu for a Brasília, eu trago uma flor do cerrado pra você. Todo fim de ano, fim de mundo.
Essa foi Mariana de Moraes cantando Flor do Cerrado, de Caetano Veloso, que nos brinda a minha convidada de hoje, a pintora Carmen Santiago. Carmen é também diretora de arte e nessa função já ganhou 2 prêmios, né, Carmen? Ambos trabalhando com filmes de terror.
Pois é.
Bora falar disso?
Vamos encontrar não só a poesia de coisas belas, mas a poesia dentro da tragédia, né? Dentro dos elementos que um filme de terror pode trazer para a nossa vida, aliviando, talvez.
Uhum. É verdade. E como é que você chegou ao cinema nessa função?
Também estudando no Ducina.
Uhum.
Na Ducina. E começa assim. Precisamos de alguém para fazer um figurino. Precisamos de alguém para fazer trabalhar de camareira. Uhum. E eu sempre gostei muito de trabalhar com figurino. E sempre gostei, inclusive, de pintar roupas. Né? E fui parar. Eu não lembro quem é o diretor, mas era alguém aqui de Brasília. A gente foi parar no teatro, no Hotel Nacional, para fazer uma filmagem com uma atriz. E eu ia cuidar das roupas dessa atriz. Ok. Depois desse dia, viram que eu gostava de trabalhar com arte e fui convidada para fazer. Você quer fazer a direção de arte do filme do Cauê Brandão? Vai ser filmado lá em Sobradinho? Eu falei, quero. O que é que eu tenho que fazer? Então foi algo muito assim, que surgiu na minha vida espontaneamente. E eu fui gostando muito dessa história. Depois eu conheci o Antônio Balbino, que é uma figura incrível de Braslândia. E topei também fazer alguns projetos com ele, um deles que é Fragmentos, que ganhou bastante prêmio também, e aí eu fui gostando, eu falei, opa, peraí que o negócio tá ficando sério, eu preciso estudar isso aqui também, né?
Uhum.
Não fui muito a fundo, porque o tempo todo eu ficava num lugar assim que o cinema não era a minha profissão, só que quando eu vejo esse meu percurso todo, é o cinema. A grande parte da minha vida que eu trabalhei assim, profissionalmente foi com o cinema.
Uhum.
Foi com o audiovisual. Fazendo clipe, fazendo documentários, sempre na produção ou como assistente, como diretora de arte. E até conhecer o Wesley Godin, que é um amigo meu que é do Ceará, que veio para Brasília. E louco por terror, assim, o gênero dele, ele que me fez gostar do terror, na verdade. Eu gostava, mas eu não tinha essa paixão que eu resolvi ter depois que eu também comecei a entender o Edgar Allan Poe.
Sim.
E aí eu falei, opa, peraí, podemos... É interessante o susto, é interessante o medo, e depois a história das texturas também. A gente conheceu a Guta, que é uma professora de efeitos especiais, especializada em silicone. Eu falei assim, poxa, a gente precisa trazer essa pessoa para trabalhar com a gente. E rolou uma troca incrível com outros profissionais daqui de Brasília.
Uhum.
Né? E a Camila Crocodilo, que foi a nossa maquiadora, também trabalhou junto. E, poxa, foi fantástico essa troca com a Guta. Esse aprendizado também é lindo dentro do cinema, né?
É,
que
verdade.
Foi para onde eu andei mais.
Legal. Bom, mas você também andou pela literatura, você inclusive trouxe aqui, né, alguns livros, alguns exemplares. Fala um pouco, comenta. Vamos pegar os livros e mostrar aí para os nossos ouvintes.
Eu acredito, sim, assim, acredito. Eu, desde criança, eu sempre achei que eu fosse ilustrar livros, fosse apenas uma ilustradora.
Uhum.
E aqui em Brasília começou também essa história. Você ilustra? Aí eu, sim. E eu fico muito alegre quando alguém me chama para ilustrar, porque eu acho que ilustrar a obra ou o que um escritor se propôs a mostrar para a gente, sabe? Uhum. Soltar para o mundo.
Pelas palavras, né?
Pelas
você
palavras
vai
e tal.
Pela
então, assim, comecei a fazer parcerias maravilhosas. Eu fui convidada. Eu acho que o primeiro livro que eu fiquei super emocionada foi o José Carlos Vieira, do Correio, que ele me convidou para fazer um livro dele de poesia eróticas lá, e eu falei, olha, uau, eu quero, eu fiz. Então, assim, eu não trouxe ele hoje, mas eu falei, caramba, ilustrei um livro mesmo, assim, foi a hora que eu vi um livro, né, editado ali com a editora e tudo, eu falei, que lindo. E aí depois eu fui fazendo outras ilustrações. Recentemente eu tenho uma parceria maravilhosa com a Flávia Ribas, nós temos mais 2 livros aí que vão sair. E outra parceria muito legal é com a Maria Cobogó. E assim, os livros da Maria Cobagó são incríveis. Francisco foi uma parceria com a Claudine Duarte. É uma crônica linda.
Ah, que legal.
E eu não sei se você conhece, mas é sobre rua.
Que legal.
Né? E sobre poder. Então eu trouxe também, pensei muito nesse livro hoje, tem muito a ver com o meu trabalho. É, esses dias me perguntaram se eu morasse em outro lugar, eu pintaria esse outro lugar, né? Que eu, uhum. Eu falei, provavelmente, porque eu passo, se eu passo um mês na Bahia, eu já me sinto baiana, já tô ali pintando. Uhum. Eu voltei agora da Bahia aí, um monte de aquarela, com caderninho.
É.
Já sabe, então, eu acho que é o lugar mesmo que faz.
Que legal.
O momento do artista, talvez.
Então... Bora ouvir então mais uma música da sua seleção.
Vamos.
Você escolheu pra gente ouvir Nuvem Passageira, canção do Hermes Aquino, que fez sucesso em 1976, né?
O ano que eu nasci.
Tema da novela O Casarão, exatamente. E ganhou uma versão da Ellen Oléria em 2013. Por que você escolheu essa música?
Bom, primeiro eu conheci a Ellen no... quando eu fazia a produção de uma festa chamada de Quarta de Todos os Santos. E era no Arena, no futebol clube, uma festa que acontecia toda quarta-feira e tal, e era um grupo que se chamava Salve Jorge.
Uhum.
E a Ellen abria o show, às vezes era uma das convidadas para abrir o show, já, e eu ficava super encantada com a voz da Ellen. E aí o tempo foi passando e tal, e eu escutando rádio, essa música tocou, e eu já conhecia essa música, porque meu tio gostava de escutar essa música, não lembro exatamente como foi, mas eu lembro dele escutando essa, a música. E eu falei, gente, que versão maravilhosa que a Ellen fez, de arrepiar, emocionante. E, ao mesmo tempo, quando eu escuto essa música, passa um filme, sabe, na minha cabeça, de várias coisas que eu vivi aqui em Brasília.
Como a vida é passageira,
e
né?
E como a vida é passageira, exatamente, assim. Então, é incrível, gente. A Ellen é maravilhosa.
Eu sou nuvem passageira que com o vento se vai, vai. Eu sou como um cristal bonito que se quebra quando cai. Não há tempo. Eu sou um castelo de areia na beira do mar. Ah, ah. Eu sou nuvem passageira que com o vento se vai, 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 vai. Eu sou como um cristal bonito que se quebra quando cai.
Ouvimos aí de Hermes Aquino, Nuvem Passageira, com Ellen Oléria, diretamente da playlist da minha convidada de hoje, artista plástica, artista visual, ilustradora, diretora de arte, Carmen Santiago. Carmen, vamos filosofar um pouquinho?
Vamos.
Qual é a função ou a importância da arte, na tua opinião?
Fazer com que os outros reflitam, fazer com que os outros sintam. É aquilo que eu falei agora há pouco, assim, é uma epifania, né? A partir do quando você olha algo que te encanta ou algo que te transmita, talvez, alguma lembrança ruim. Mas são esses sentimentos que a gente expressa, sabe? Assim, se aquela obra de arte te fez sentir alguma coisa, ela já fez um efeito. Assim, eu acredito muito nisso, sabe? Uhum. E o artista tem um poder de mudar o dia da pessoa, a vida da pessoa.
Uhum. Né? Você acha que a arte pertence só ao artista?
De jeito nenhum. A partir do momento que eu soltei aquela pintura ali, eu faço questão que as pessoas vejam.
Bom, vamos encerrar então com Jorge Benjor cantando Chove Chuva. Ah. Por que essa música, Carmen?
Ah, eu adoro Jorge Benjor, assim, fez parte assim, da minha adolescência, fez parte da juventude, fez parte dessas festas que eu fiz com os meninos que cantavam músicas do Jorge Ben. E Brasília, relacionado de novo mais uma música Brasília ao Jorge Ben, mas tem uma época em Brasília que não para de chover.
Uhum.
E a gente gosta de viver a rua, né? Inclusive, uhum. Eu acho que somos esses calangos que adoram a seca. Oba, uhum. Parou de chover, a gente vai poder fazer o evento tal, a gente sabe que não vai chover, uhum. E a gente vai vivendo essa seca, vai vivendo a rua. E tem um momento, como agora mesmo, quando vai parar de chover, né?
Uhum.
Pra ver o meu amor. E...
Uhum. É.
Deixa eu ver o meu amor. Chove chuva, para.
Que legal.
É isso.
Carmen, muito obrigado, viu, por sua participação aqui no Trilho das Artes. Que seja longeva a sua arte e a sua vida na arte.
Obrigada, eu agradeço demais, André.
Bom, e aqui a gente termina o nosso Trilha das Artes, ouvindo Jorge Benjor. Eu conversei com a artista Carmen Santiago. Mais informações sobre essa artista incrível no seu perfil do Instagram ou na sua página na internet. É só jogar Carmen Santiago, San separado do Tiago. E a você que nos ouviu, obrigado pela audiência. Eu sou André Amaro e te espero na semana que vem na companhia de mais um nome da cultura brasileira. Até lá!
Chove chuva, chove sem parar. Chove chuva, chove sem parar. Pois eu vou fazer uma prece pra Deus Nosso Senhor, pra chuva parar de molhar o meu divino amor, que é muito lindo, é mais que o infinito, é puro e belo, inocente como a flor. Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim. Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim. Chove, chuva, chove sem parar. Chove, chuva, chove sem parar. Sacundim, sacundim, emborocongá. Dombim, dombim, agoei, oba. Sacundim, sacundim.
Você ouviu Trilha das Artes.